Boa noite, pessoal. Glória a Deus por podermos estar juntos nessa noite, celebrando, bendizendo o nome do nosso Senhor. Deixei meu cronômetro aqui, eu vou pegar, senão hoje eu vou falar 2 horas, porque eu estou ligada no 220. Aquela parte que só você pode fazer é o tema da nossa ministração de hoje. Aquela parte que só você pode fazer. Sobre isso que nós vamos pensar. Nós somos seres únicos, especiais. As nossas características, até nós podemos ser parecidos, mas nunca iguais, não é? Os nossos gostos se diferem, a maneira com que nós vestimos, pensamos. Muitas vezes nós convivemos juntos na mesma casa, mas lá em casa são 4 cabeças totalmente diferentes. Divergimos em muitos assuntos, né? A gente já sabe lidar um com o outro, mas nós temos características diferentes e há coisas que só cada um de nós individualmente pode fazer. Não deixa de ser diferente no corpo de Cristo. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui uma refeição servida deliciosa. Se estivessem contando com a minha pessoa para fazer a refeição, seria um caos. Porque, vou dizer uma coisa com sinceridade, não é com tristeza, mas eu até hoje não acertei nem o ponto da farofa de ovo. Às vezes eu faço, eu pego do pastor, você quer uma farofinha de ovo com café? Eu quero. Eu falo até meio abatido, porque ele sabe que eu faço com maior, acidinho, eu faço com maior vontade. Eu ponho o que todo mundo põe, farinha boa, orini, põe a manteiga, mas no final não vai. Aí nem eu gosto, mas eu como, obviamente, porque o ovo está caro, não pode estragar. Então eu sou uma pessoa que não dá. Essa parte não me cabe. Se você me chamar para fazer outras coisas, eu faço, mas cozinhar não é minha praia. E o Isaac disse: mãe, quando eu casar, meus filhos, minha esposa, vai ter que fazer para mim? Eu disse para ele: após procure uma namorada desde já, vá orando, que saiba cozinhar, para cozinhar aqui no domingo para a gente. Mas se você quiser um quicão, eu faço bem feito. Se você quiser fazer um patê de atum, nunca mais eu fiz. Olha, gente, eu faço bem feito. Tem outras coisas que eu não sei fazer. Então, há coisas específicas que só você pode fazer, que ninguém vai fazer por você, que é a sua parte. E que muitas vezes você é intimidado, sabe-se lá por quê, você não faz. Mas hoje que o Senhor, assim como Deus tem falado comigo, que o Senhor fale com a igreja do Senhor. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dias, eu já disse para vocês, é uma prática, eu gosto de escrever, eu oro escrevendo. Que às vezes eu quero voltar lá atrás, eu digo: Senhor, perdão porque eu te pedi isso. Mas muitas coisas eu tenho pedido de Deus sobre algumas áreas da minha vida. E eu já sei que não depende dele, depende de mim. É a minha parte, é o que eu tenho que fazer, Ananias, mas eu não estou fazendo. Isso é muito conflituoso, porque a gente sempre conta com o Senhor sobre todos os detalhes da nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida. Eu corro com o Senhor, digo: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E eu sei, como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim: essa parte aqui, eu vou fazer essa, mas essa aqui é sua e você está procrastinando, você está protelando. Por que você ainda não começou? João capítulo 5, versículo 17, disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Diz a palavra de Deus que o Senhor dá os seus enquanto nós dormimos. Meus irmãos, enquanto nós dormimos, nós temos recebido da parte de Deus. E Jesus dizendo ali para os discípulos: meu Pai está trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Né? Resposta de Jesus sempre era essa resposta que ele dava, ou semelhantes, aqueles que o criticavam porque ele curava aos sábados. E ele sempre dava um exemplo, né? Se o boi cair, você não vai lá e pega o boi. Né? Se o filho assim assado, você não vai lá e... Então sempre havia, não é? Esse embate com Jesus a respeito das curas e milagres que ele fazia aos sábados. Então é importante para nós lembrarmos que a lei do descanso, que o dia do descanso não é o dia da preguiça. Não é o dia que você tirou para descansar, mas também que você não tem a capacidade de fazer mais nada. Porque para nós, e eu vou usar essa palavra, o domingo, assim como para os adventistas, o sábado, o Shabá, é o dia do descanso, para nós deveria ser o domingo. O dia de nós estarmos descansando, buscando mais o Senhor, alinhado mais com o Senhor. Não que a gente não faça isso durante a semana, mas durante o domingo, porque é um dia que nós não, teoricamente, nós não estamos ligados ao nosso trabalho, a maioria, obviamente. Mas muitas vezes não é assim. E muitas vezes nós não fazemos para o Senhor, mas fazemos para qualquer outra coisa. Mateus 11, 12 diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Meus irmãos, Deus não chamou ninguém desocupado. Não há na Bíblia nenhum registro de Deus ter chamado pessoas desocupadas. Inclusive os discípulos, todas as vezes que o Senhor os chamava, eles estavam que igreja? Eles estavam lá olhando o mar. Olha o mar, imenso é o mar, né? Eles estavam sempre trabalhando, todos estavam trabalhando, Mateus na coletoria, alguns pescando, enfim, todos fazendo alguma coisa. Deus não vai chamar preguiçoso, não tem lugar para preguiçoso no reino de Deus. A verdadeira espiritualidade passa pela contemplação, sim, pela solitude, pelo momento de nós ficarmos quietos diante de Deus. Mas a verdadeira espiritualidade também, ela é produtiva, ela gera frutos, e a palavra de Deus diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Então a nossa espiritualidade não é só o que nós fazemos no secreto. E o secreto é um secreto. Do secreto depende a sua vida. Mas ela não é só no secreto. A espiritualidade gera frutos em todo o tempo. No dia do descanso, em todo o tempo. Jesus sempre se retirava, nós vemos isso em vários textos na Bíblia. Se retirava para lugares quietos e solitários para orar. Mas ele deixou para nós um legado na terra. Todos os discípulos foram encontrados trabalhando. E nós já ministramos também sobre isso aqui neste altar. Que quando o Senhor vier, os seus servos precisam estar com a lamparina acesa. Tem que ter óleo. Então, para que o óleo esteja na lamparina, eu tenho que estar vigilante. Eu não posso estar descansado. Eu não posso estar dormindo. Eu tenho que estar vigiando. Leia lá, corra na sua Bíblia e retorne esse texto que nós já ministramos aqui. Bem-aventurados aqueles que o Senhor encontrar quando Ele retornar com as suas lamparinas acesas. O noivo vem para buscar essa igreja, mas não é uma igreja descansada. É uma igreja em atividade, é uma igreja em movimento. É uma igreja que está em santidade, buscando a santificação. Mas em movimento, o tempo todo. A graça que é derramada sobre nós não é sinônimo de uma vida preguiçosa, onde eu apenas assisto Deus fazendo. Ser dependente de Deus não é ser o encostado de Deus. Ah, pai, estou aqui. Senhor, ouve minha oração. Senhor, me ouve. Não é ser pesado para ninguém. Não é ser folgado. Mas é estar acompanhando os movimentos espirituais. Vocês estão me entendendo? Porque às vezes eu olho para os irmãos e acho que é essa máscara, que não rola assim uma química. Eu não enxergo direito, né? Mas a máscara também ajuda. A igreja está entendendo? Tem coisas que Deus não vai contar com os anjos para fazer, mas Ele vai enviar anjos para servir você, para que você faça. Para que você saia do seu lugar, para que você saia de onde você estiver, seja em movimento ou acomodado. O Senhor vai chamar. Porque Deus também nos tira de alguns lugares para colocar em outros, conforme a vontade dEle, não é conforme a nossa. E essa capacidade é dada pelo Espírito Santo, não é pelo pastor, porque ele pode lhe chamar, mas você pode não ter a capacidade e você não vai saber fazer. Você pode até querer fazer, ver o outro fazendo e dizer, ele não sabe fazer direito. Mas se o Espírito Santo não lhe capacitar, você com a maior boa vontade, você não vai fazer. Então não critique, não seja um crítico, mas seja um cristão atuante na casa de Deus e onde você estiver. 2 Coríntios 5, 20 diz o que aí, amados? Reconciliem-se com Deus. Ministração, palavra, verdade do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. E o que é que o embaixador faz pela sua nação? Ele representa. Você é um representante de Cristo aqui na terra. E onde você estiver, nosso agir é a embaixada do céu em atividade. Onde você estiver plantado, onde o Senhor te colocou, é um apelo ao mundo, para que o mundo se reconcilie com o Senhor. Meus irmãos, nós temos visto quanto as mídias, as redes sociais, têm sido um apelo para que as pessoas se distanciem do Senhor. Essa é a verdade. Nós utilizamos, é bom para nós fazemos uso disso, no nosso trabalho, no nosso ministério, nas nossas redes, em qualquer lugar nós fazemos uso. Mas há uma intenção, uma engenhosidade do diabo mesmo para nos fazer desvirtuarmos daquilo que é propósito de Deus, daquilo que é a sua identidade, a minha identidade. Há um propósito maior e muitas vezes nós concordamos porque nós vemos, porque nós rimos, porque nós replicamos em nossas redes sociais. Muitas coisas que não são do céu, não abençoam a sua vida, nem a vida daqueles que você também envia, manda um aviãozinho. O reino de Deus não premia preguiçoso. Entenda que o agir de Deus não é tirar Deus da equação. Aí eu fiz mais do que o Senhor. Não é, o seu agir não diminui a ação de Deus. Ah, trabalhamos tanto, foi por isso que Deus abençoou. Não, nós trabalhamos e Deus abençoou o tempo todo. Antes, durante, depois. E vai continuar nos abençoando. Você é enviado de Deus para agir em nome dEle. Você é um embaixador dEle. Você glorifica Deus quando age em unidade com Ele, com a palavra dEle, com a igreja dEle. Quando você anda em comunhão, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela é estabelecida sobre aqueles que andam em comunhão, não em desavença, não em atrito. Se você correr no livro de Provérbios, diz também sobre as coisas que o Senhor abomina. E uma dessas coisas é aquele que faz intriga entre os irmãos. Isso não pode ser nomeado no meio da CR e em nenhum outro lugar onde você estiver e você for um embaixador de Deus. Você não pode ser conhecido como fofoqueiro, como intrigante, como aquele que profere más notícias ou desestabiliza. Será que você é uma dessas pessoas que onde você chega no ambiente você desestabiliza? As pessoas vão saindo devagar? Ou você é aquele que agrega? Ai, chegou pulando, bora, chegou. Vamos aqui tirar um dedinho de prosa, vamos tomar um café junto. Que tipo de cristão é você? Você representa com fidelidade aquilo que é a verdade do reino dos céus. Charles Swindoll diz, nós temos uma escolha todos os dias em relação à atitude que adotaremos durante a vida. Durante o dia, perdão. A vida é 10% que acontece conosco e 90% como reagimos a ela. Nossa atitude é tudo. Como nós reagimos, meus irmãos, determina quem realmente nós somos. Como nós reagimos diante das atitudes difíceis, dos problemas, das adversidades, das afrontas, daquela mensagem afrontosa que você recebe, de uma olhada atravessada, como você reage é que diz sobre você, quem você de fato é e qual é a sua verdadeira identidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre fazer a sua parte. Deus abriu o mar vermelho, mas a parte de Moisés foi levar o povo até lá e estender o cajado ao mar. Deus abriu o Rio Jordão, mas a parte de Josué foi pisar nas águas. Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas a parte de Josué foi crer, se santificar, dar as 7 voltas, 7 dias ao redor das muralhas. Às vezes parece loucura alguns comandos que Deus nos dá e às vezes são pessoais para você. Quando Deus der para você um comando pessoal, não queira rapidamente compartilhar, não. Rapidamente queira obedecer. Porque muitas vezes Deus diz algo para você e você liga rapidamente para alguém. Ah, o Senhor me falou algo. Se ele falou para você. Então, rapidamente coloque em prática aquilo que o Senhor orientou Josué 7 dias. Por que que não dá as 7 voltas num dia só, minha gente? Vai um dia, vai outro dia. E conclama o povo e se santifica. E no 7º dia, além de dar a volta, toca a trombeta. Parecia uma loucura, mas o povo fez. E as muralhas caíram. Pedro andou sobre as águas. Mas a parte de Pedro foi sair do barco. Pedro teve que sair do barco. Deus fez Davi rei, mas a parte dele foi permanecer humilde e se submeter fiel a Saul, a Deus e a Saul até o fim. Davi teve muitas oportunidades. Ele já tinha sido ungido rei, lembra? Diversas oportunidades de atingir Saul, mas ele não fez isso. Ai de mim se eu for contra o ungido do Senhor. A fé começa com um olhar para trás na cruz, mas vive com um olhar para frente, para as promessas, diz o John Piper. Sempre estamos lendo os livros dele, maravilhoso, por sinal. Nós somos gratos pelo que Jesus fez por nós e olhamos para frente, pelo aquilo que nós faremos com ele. Ontem as meninas diziam, é o nosso primeiro, é o nosso start, é a primeira edição, ou seja, quando você está dizendo que é a primeira edição, é porque terão outras. E nós louvamos a Deus, porque assim nós caminhamos por fé. Nós caminhamos por fé, nós não sabemos, não estamos vendo. Não sabemos como estaremos até lá, mas por fé nós já declaramos que teremos outras edições para abençoar este lugar, essa comunidade. Eu fui extremamente abençoada. Servindo, adquirindo. E quantas pessoas semearam na minha vida ontem? Pastor, eu quero semear na sua vida. Oh, glória a Deus. Quanto eu fui semeada. Quanto mais eu achava que eu estava contribuindo, mais as pessoas semeavam na minha vida. É incrível. Não tem como competir com o Senhor. Nunca. Nem deseje isso. Não deseje. Então eu tenho lembretes bíblicos sobre a parte que você precisa fazer. E eu quero que você anote. São 10 lembretes bíblicos. Para que você então entenda de uma vez por todas que há coisas que Deus não vai fazer por você, que é a sua parte e que você precisa parar de procrastinar, de adiar. Você tem que se movimentar, porque senão você vai ficar para trás. Primeiro lembrete bíblico, então, faça morrer o velho homem. Anote aí no seu esboço. Faça morrer o velho homem. Colossenses no capítulo 3, o versículo 5 diz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Em 1 Pedro 3, capítulo 15, a parte A diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Meus irmãos, não tem como nós prosseguirmos recebendo coisas novas dos céus, como João diz, que tudo que nós temos, nós recebemos do céu. Não tem como nós recebermos novidade dos céus, se o nosso velho homem está aí o tempo todo, à torta e à direita, fazendo misura, fora e dentro da igreja. Porque tem gente que nem dentro da igreja consegue se controlar. Nem dentro da igreja consegue deixar o velho homem morto. Então, façam morrer o velho homem. Nós precisamos nos santificar. Nós temos recebido tanto, meus irmãos. Não é por falta. Nunca será por falta de orientação. Nunca será por falta de palavra. Nunca será por falta de exortação, que muitos vão continuar. Que vão deixar, na verdade, de crescer. Mas é porque não estão fazendo a sua parte. Faça morrer o velho homem. O que você hoje identifica na sua vida que ainda faz parte do velho homem, mas que ainda não morreu, que você está lutando e talvez você não deixou morrer, porque você está lutando com as suas forças e não com as de Deus. Porque se você estivesse aliançado com o Senhor, se você estiver aliançado com o Senhor, a aprovação vem, a tentação vem, mas você será resguardado pelo Espírito Santo de Deus. Façam o velho homem morrer. Um outro lembrete bíblico: resista ao diabo. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Resistir, amados, não fazer parceria. É resistir. É aquilo que é a sua... você sabe que a sua dificuldade é a dificuldade da sua carne. Então você vai fugir disso. Se é fofoca, se você é tendencioso, uma pessoa que é tendenciosa a fazer fofoca, você vai fugir de rodas de conversa, porque você ainda não adquiriu maturidade. Você está vendo alguém falar do outro, opa, saindo pela culatra. Se você tem dificuldades com a pornografia, você não vai estar seguindo sites ou, sei lá, qualquer outra página que vez por outra aparece lá, rola na page, uma foto de uma mulher pelada, de um homem pelado. Porque não é só homem que é envolvido com pornografia, são mulheres também. É resistir, é fugir daquilo que pode dar legalidade. Se a sua dificuldade é com dinheiro, e você te chamam para fazer algum trabalho envolvendo dinheiro, não, essa aqui é a minha fraqueza, chame outro. Você não quer como é que eu posso dizer, nem se denunciar, falar disso, você só não se envolve. Meus irmãos, eu poderia citar muitas outras coisas aqui. Nós precisamos resistir, e resistir, você sabe qual é a área da sua vida que você tem dificuldades. Então é nessa área que você vai batalhar, é nessa área que você vai se resguardar, é nessa área que você vai estar o tempo todo pedindo cobertura do seu discipulador, do seu pastor, de um amigo chegado, crente. Porque tem uns que muitas vezes concordam com o seu pecado, estão vendo você caminhar a passos largos para o inferno, mas não estão lhe advertindo, estão lhe apoiando. Não podemos fazer parceria com o diabo. Resistam ao diabo. Um terceiro lembrete: curem os enfermos e expulsem os demônios. Lembram que Jesus disse que coisas maiores nós faríamos? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça, lá em Mateus 10, 8. Às vezes há demônios que uma palavra branda podem expulsar. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes há demônios que são expulsos com uma palavra branda, com aquela palavra dos céus que muitas vezes você deixa para lá porque você não quer ser injustiçado. Nós somos chamados, sim, para caminharmos cheios do Espírito Santo, expulsando demônios. São frutos, queridos, são frutos. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Orações de cura, expulsar demônios e tantos outros frutos que são necessários na vida do cristão. Fazer o que Jesus fazia, porque nós somos discípulos dele. E deixa eu dizer, a palavra discípulo aparece 261 vezes no Novo Testamento, porque o tempo todo Jesus está nos dizendo: vocês são meus discípulos, vocês precisam fazer o que eu faço. Nós precisamos fazer o que Jesus faz. Um quarto lembrete diário: vença a rejeição. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, os versículos de 11 a 14, diz: ordene e ensine essas coisas, Paulo orientando a Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, Timóteo, se dedique à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Você pode ser rejeitado por diversos motivos, talvez por um pecado que você cometeu, você já mudou, mas quem conhece você, quem conhece o velho homem, ainda não acredita em você. Timóteo era muito jovem e Paulo estava ali então exortando a ele: ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Ninguém despreze você pelo fato de você ter pecado, porque agora você é uma nova criatura em Cristo. É isso que Paulo está dizendo também a Timóteo. Mundo, meus irmãos, e muitas vezes outros irmãos, vão nos colocar rótulos, mas a sua parte é não se limitar a eles, porque quem lhe chamou foi o Senhor, amém? Quem lhe chamou foi o Senhor, e o Senhor não rotula. Quem faz isso é Satanás, e quem se deixa ser usado por ele, não temos rótulos, vença a rejeição. Isso era algo que eu combatia muito. Se alguém me olhasse feio, se alguém me olhasse torto, era falta de paternidade mesmo, de identidade, saber quem eu era. Então eu ficava extremamente magoada, muitas vezes, quantas vezes eu saí daqui da igreja zangada com os irmãos. Porque os irmãos me olhavam torto, ou porque os irmãos diziam alguma coisa, faziam algum comentário. E aquele sentimento de rejeição me tomava, porque eu tinha essa falta de identidade. E glória a Deus, o Senhor Jesus me alcançou e me curou. Você pode ficar até zarolho agora, eu não estou nem vendo, meus irmãos. Eu quero ser bênção na vida dos irmãos. Essa é a minha função aqui. E eu tenho dito para o Senhor, o dia que eu não prestar mais, Pai, o Senhor já sabe o que fazer comigo. Minha função aqui é não me limitar a nenhum rótulo que me coloquem. E a minha palavra também para você é essa. Não se limite. Não se limite. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E o Senhor nos chamou para a liberdade. Um quinto lembrete bíblico. Tenha bom ânimo. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus então falando ali aos seus discípulos. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós não podemos depender das circunstâncias, de motivadores profissionais, de livros de autoajuda. E aqui, por favor, eu não estou criticando os livros de autoajuda, que eu já li bastante. Já li vários, já fui para várias palestras motivacionais. Mas nós não precisamos de alguém para nós sermos motivados na obra do Senhor Jesus. Nós precisamos decidir que nós vamos ser motivados. Com ou sem alguém nos elogiando, com ou sem alguém nos chamando, sendo proativo, há muitas coisas que ninguém precisa que chame você. Você está vendo o que está acontecendo, o que você vai fazer? Como um bom mordomo de Cristo, opa, o que eu posso fazer? Eu estou aqui, o que eu posso fazer? Não dependa das circunstâncias, de motivadores, de um ambiente que lhe é formidável, ou de um ministério para você ser motivado. Se você sabe por que você está aqui, se você sabe por que você foi chamado, se você sabe para quem você faz, você tem que ser automotivado. Para quem é que vocês fazem? É para mim? É para o pastor Otto? É para o seu líder de célula? Quem foi que chamou você? Quem foi que te salvou? Quem foi que te redimiu? Quem foi que cuida de ti o tempo todo e te dá tudo que você precisa? Que supre todas as suas necessidades? É dos céus que você precisa receber a motivação. Um sexto lembrete bíblico. Resista à tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Resista à tentação. Pare de culpar o diabo. Pare de culpar o diabo. O diabo não tem muita culpa mesmo. Mas os nossos pecados, a Bíblia diz que todos eles começam aqui. Todos eles começam na nossa mente. Nós geramos eles aqui até que eles se tornem em ações. Então vigie o que você pensa. Vigie o que você olha. A Bíblia diz que se teus olhos forem bons, em todo o teu corpo haverá luz. Mas se em teus olhos tiverem trevas, quão terríveis trevas haverão em você. Não vamos culpar o diabo. apesar do diabo ter a sua parcela de culpa. Mas tudo aquilo em que nós caímos em tentação começa aqui na nossa mente. Então você precisa estar vigiando os seus pensamentos o tempo todo. Comecei a pensar em algo, o que eu vou fazer? Vou mudar o foco. Eu vou fazer uma leitura. Eu vou ler um outro material. Eu vou ler um outro livro. Eu vou ligar para uma pessoa. Eu vou escutar o louvor. Eu vou falar com o Senhor. Mas eu vou mudar o foco daquele meu pensamento. Faça isso. Todas as vezes que algo então quiser lhe pegar pelo seu pensamento, resista à tentação. Um 7, lembrete bíblico. Trabalhe com dedicação. Leiam para mim, por gentileza, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, os versículos 11 e 12. Amém? A coisa é mais antiga do que parece. Ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos. Minha avó dizia que mente vazia. Qual é o ditado? Mente vazia? Oficina do diabo. Meus irmãos, não deixa de ser uma verdade. Você está ocioso, você não está trabalhando, você não está ajudando, você não está colaborando, você está criticando, você está sendo um peso para alguém, você está levando outra pessoa a pecar, não é? Andam se intrometendo, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor que trabalhem tranquilamente. Meus irmãos, precisamos servir de boas. Tranquilamente. Não sendo peso emocional nem espiritual na vida de ninguém. Nós estamos na casa do Senhor como família para nos ajudarmos, nos apoiarmos, nos estimularmos às boas obras para que o corpo de Cristo cresça. Então, se você cresce, eu cresço. Se o seu ministério cresce, o ministério em que eu sirvo também cresce. E nós vamos crescendo para a glória de Deus. Ninguém está dizendo aqui, o apóstolo Paulo não está dizendo para a igreja, pô, bane logo esse povo que está fazendo confusão. Não, chama, exorta no Senhor Jesus Cristo para que trabalhem tranquilamente. Nós precisamos trabalhar tranquilamente, meus irmãos, e com dedicação. Como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Hoje, no grupo de empreendedorismo, eu estou me referindo porque é algo recente que todos nós vivenciamos. Como foi marcante os empreendedores externos, eu acho que nós temos mais de 30 estandes, quanto eles falaram sobre o tratamento, sobre o amor com que foram tratados, acolhidos. As pessoas indo, perguntando se estavam precisando de algo. Meus irmãos, nenhum lugar é assim, porque, como diz o outro, da feita que você aluga, é lá, teu espaço, tu te vira, entendeu? Você já pagou, eu já fretei para você o espaço, você está ali trabalhando, o resto é com você. Aqui a equipe providenciou, claro, as pessoas pagaram, mas tinha um almoço para ninguém ter que sair daqui, não é? Tinha água ali disponível, as necessidades, todas sendo supridas. Isso é dedicação. É sempre um a mais. O cristão é sempre um a mais. Não é o básico. Eu sempre digo para os meninos, vocês precisam ser acima da média. Não é que eu esteja estimulando eles a serem melhores que ninguém, mas precisa ser acima da média. Porque tem muita gente sendo displicente em todas as áreas da vida. Inclusive nos estudos, culturalmente, infelizmente, eu quero a nota para passar, eu passando está tudo bem. Não é assim. Não é assim que funciona. O Levi, mais do que nunca, testificou dessa orientação que eu disse para ele esse ano. Meu filho é acima do médio, porque lá na frente você vai precisar dessa nota aqui do quinto, do sexto. E esse ano ele sentiu isso. Queridos, dedicação. Muitos dizem, ah, é porque é trabalho voluntário. Por isso que não é feito. Meus irmãos, a minha vida depende disso aqui. Dos dons e talentos que o Senhor me deu, conforme a minha capacidade, e que eu estou usando na obra do Senhor. Para mim, essa parte é a mais importante. Eu já recebi tudo que eu tenho e a vida eterna no Senhor. O que eu preciso mais? Não é voluntário, é para o dono da minha vida, para o dono do meu coração. Então precisa ter dedicação. Oitavo lugar, oitavo lembrete bíblico, não se distancie da igreja. Hebreus, no capítulo 10, 25, diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos nos estimular às boas obras, ao serviço com dedicação, mas também é que ninguém se distancie da igreja. Meus irmãos, aqui é bem certo que muitas vezes nós nos machucamos, mas é aqui também que nós somos curados. Quantas vezes aqui mesmo, nesse lugar, eu fui curada, depois de um momento difícil, desagradável. E é assim, porque nós não somos perfeitos, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos, servindo a um Deus perfeito, mas aqui juntos, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós somos curados na sua presença. Não se distancie da igreja. Se você tem uma dificuldade, procure alguém com quem conversar. Procure seu pastor. Ninguém é intransponível, não há nenhuma barreira que impeça nenhum dos irmãos de vir falar, seja comigo, com o pastor ou com qualquer pessoa. Às vezes, sabe o que nos impede? O orgulho. Não é? Muitas vezes nós somos dominados pelo orgulho. E às vezes nós simplesmente vamos sem nos despedirmos. E isso é a parte mais triste. Não se distancie da igreja. Você tem uma família. Aqui é uma família para nós pertencermos. E quando nós somos da família, eu simplesmente não saio de manhã sem dar uma satisfação. Eu não passo o dia fora de casa. E eu volto a hora que eu bem quero. Não, porque eu sou casada. Porque eu tenho filhos, eu tenho uma cachorra que me espera todo dia para dar comida para ela. Porque eu tenho o trabalho de desfiar o franguinho para colocar na ração dela. Sim, ela gosta de comida, de gente. Então eu não posso simplesmente, eu vou para casa a hora que eu quero hoje. Ah, eu vou para a igreja só no dia que eu quiser. Meu líder me chamou, mas eu só vou se eu quiser, porque quem manda sou eu. Olha aí, um cadáver andando. Porque se você morreu, o mundo está vivendo para Deus. Lá vem o velho homem podre querendo ressuscitar. Não se distancie da igreja. Nós temos condições aqui de sermos tratados, tratarmos uns aos outros, compartilharmos, nos perdoarmos, dizer aonde dói, aonde você me machucou, aonde você me feriu. E eu dar para você a oportunidade de você se retratar. Isso é crescimento. Quando eu dou a outro a oportunidade de se retratar, porque ele me machucou, você me machucou. Ah, mas eu falei brincando, mas você me machucou, você me feriu. E eu estou magoado por isso. Não ria. E é muito besta, né? Se magoou por qualquer coisa. Talvez o que não magoou e você magoou e o outro. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos. Mas também nós não podemos viver cheio de melindres uns com os outros, cheios de tolices, o tempo todo sendo magoadinho, magoadinha, ficando aborrecidinho e indo embora. Vem para cá. E aqui você trata. E aqui você diz, e aqui você fala. E daqui você sai curado. Você expõe e você sai curado para a glória de Deus. E para a expansão do reino de Deus. E quando as pessoas chegarem nesse ambiente, uau, aqui tem um ambiente de amor. Aqui eu me sinto bem. Aqui eu me sinto acolhido. Aqui eu encontro cura para as minhas mazelas emocionais, espirituais e físicas. Porque nós podemos orar por cura, milagres e libertação daqueles que estão presos. Em nono lugar, nono lembrete. Cresça espiritualmente. Segundo a Pedro, no capítulo 3, o versículo 18 diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Crescimento vem com alimentação, mas também vem com estilo de vida. Do que é que você tem se alimentado? Onde é que tem sido a sua fonte? Com quem é que você tem compartilhado a sua vida? O que é que você tem lido? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem visto? É isso que vai determinar o seu crescimento espiritual. E essa parte é sua responsabilidade. Não é do seu líder. Ai, pastor, nunca falou sobre esse assunto. Abre a tua Bíblia na tua casa, que o assunto vai estar lá. Ai, meu discipulador, tão ralo esse discipulado. Vai para a tua casa, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pare de transferir as responsabilidades que competem a você. Tem coisas que são sua responsabilidade. E você não pode querer estar transferindo para uma pessoa, para outra e para outra. E assim você vai viver uma vida cristã minguada, sem crescimento. Quem perde é você. O reino de Deus perde, mas o Senhor levanta outros homens e mulheres. E quem perde no final sempre é você. Deus tem abundância, irmãos. Deus tem abundância para nós em todas as áreas da nossa vida, basta nós querermos. Cresça espiritualmente. Décimo e último lembrete: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios no capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nunca desperdice um dia da sua vida. Cada dia tem oportunidades únicas que nunca mais voltarão. Não se acomode. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo o que eu quero, é tudo o que Deus quer. E nele eu posso todas essas coisas. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Tem muita gente querendo fazer coisas, outras coisas, que não tem conexão nenhuma com o reino de Deus. E a pessoa sai da sua casa: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que a pessoa até não quer, não tem conexão nenhuma com a vontade de Deus. Você acha que vai se realizar na sua vida? Não vai. Não vai. A não ser que seja pela força do seu braço, mas lá na frente você vai quebrar a cara. Aí você vai dizer: pô, Senhor, eu estava com tanta boa vontade, eu te pedi. Tu pediu, mas o Senhor disse que era para te fazer? Diz? Se não diz, não responsabilize meu pai, não, hein? Faço com ele, não. Charles Wendell diz: hoje é único. Nunca aconteceu e não vai se repetir. À meia-noite, esse dia vai acabar silenciosamente, de repente, totalmente, para sempre. As horas entre agora e então são oportunidades com possibilidades eternas. Possibilidades eternas. Meus irmãos, nosso futuro em Deus depende das nossas decisões hoje. Nosso futuro no Senhor depende das decisões que nós tomamos hoje. Eu não me refiro só em relação ao ministério. Por favor, talvez a sua mente limitada esteja achando que eu estou me referindo só a esse ministério. Não. Para o crente salvo em Jesus Cristo, que recebeu sua salvação, perdão pelos seus pecados, o seu ministério é onde você está. É onde o Senhor te plantou, é onde o Senhor tem te levado, é onde o Senhor tem te permitido ir. É para esse lugar, é o lugar de crescimento. É para esse lugar onde você deve ser cheio do Espírito Santo. É neste lugar que você deve andar em liberdade. E aí, quando nós nos reunimos, é unção, é visitação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque está todo mundo caminhando em santidade, todo mundo buscando a Deus, todo mundo buscando ser cheio do Espírito Santo. E aí, quando a gente se reúne, é fogo puro. Mas quando nós fazemos isso no secreto, quando cada um de nós sai daqui, desse lugar, de qualquer celebração, sejam com duas pessoas, sejam com 100, talvez, eu não sei, mais pessoas, porque não depende de quantidade. Depende da atitude do meu e do seu coração, daquilo que nós recebemos. Todas as vezes você sai daqui enviado. Você sai daqui empoderado pelo Espírito Santo para você ser melhor e para você encher outros no decorrer dos seus dias e da sua semana.